Bom, eu gostaria de sugerir aos senhores senadores, se estiverem de acordo, os três fariam as perguntas e a gente encerraria, porque nós temos ainda que está lá a Comissão das Terras Raras. Então, com a palavra, o senador Aníbal Diniz.
Senhor presidente, senador Perrella, senhor ministro Marco Antônio Raup, em primeiro lugar, eu quero louvar, além da competência, a elegância do ministro Raup, porque quando trata dos investimentos, não há dúvida de que todo investimento em ciência e tecnologia é pouco, porque a gente tem que investir sempre mais para galgarmos maior reconhecimento planetário e a gente poder dar respostas mais efetivas no campo da inovação. Mas a gente não tem como... eu sou um otimista por excelência e não tenho como não ser otimista com o Brasil, porque o salto de qualidade nos últimos anos é um salto inquestionável. Vejamos, os últimos 3 anos do governo do PSDB, o investimento em 2000 foi de 1,1 bilhão, 2001 foi de 1,4 bilhão e 2002 foi de 1,3 bilhão. Quando começou o governo do presidente Lula, em 2003, esse investimento já teve um acréscimo para 2,1 bilhões. E terminou, no último ano do presidente Lula, com 7,5 bilhões. E com a presidenta Dilma, tivemos, 2011, mantendo esse mesmo patamar de investimento, 2012 teve um pequeno acréscimo, e agora, para o orçamento de 2013, nós temos um acréscimo considerável para 12,7 bilhões. Então, a gente saiu da casa de 1,3, 4 bilhão para 12,7 bilhões em 12 anos. Isso foi um crescimento exponencial, né? Muito, muito importante. E falo isso com muito orgulho, ministro Raup, porque o presidente Lula não era um cientista e nem era um doutor acadêmico, era um operário metalúrgico, e sucedeu um doutor. Então, é muito importante que o Brasil tome consciência de que a gestão é, acima de tudo, vontade política. E o presidente Lula mostrou uma profunda vontade política de dar suporte à ciência e tecnologia. E isso é muito importante que o Brasil não esqueça, porque a constatação de Vossa Excelência de que esse patamar de investimento certamente não diminuirá, eu não tenho dúvida disso, porque uma vez estabelecida a regra, a tendência é cumpri-la sob pena de ter execração pública. Então, acho que, independentemente de governo, isso aí vai se transformar em política de Estado e a gente vai ter um investimento sempre crescente. Falo pelo Estado do Acre, ao qual represento e tive no último final de semana, no sábado, uma reunião demorada com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia do Acre, Dr. Marcelo Mengele, que veio do Instituto Federal de Educação e agora está na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Acre. E o Estado do Acre, por ser um Estado do Norte, um Estado isolado, certamente as dificuldades nesse setor são incomparavelmente maiores. E nós temos uma convicção que, para nós, é muito cara e rara, que, por sermos uma população muito pequena, de 800 mil pessoas, ou a gente investe fortemente em inteligência, em tecnologia, ou a gente nunca vai poder competir, né? E, nesse sentido, temos procurado dar uma atenção especial a tudo que diga respeito a avanço tecnológico. Na área de produção, agora mesmo estamos com um complexo industrial da piscicultura que tem alta tecnologia sendo colocada à disposição disso, para que o Acre se torne o endereço prioritário da psicologia, da piscicultura na Amazônia. E isso está acontecendo com forte investimento do governo federal, do Ministério da Pesca e Aquicultura e também do governo do Estado. E nas outras áreas a gente também tem logrado resultados consideráveis. O próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia participou do último CONEP com 25 trabalhos de jovens já entrando para o ambiente da ciência aplicada mesmo, daquilo que pode ser convertido em maior produtividade, e melhores resultados para os trabalhadores. E o outro aspecto que nós precisamos permanentemente de uma atenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, inovação, tem a ver com o que a senadora Ângela Portela colocou. Nós precisamos muito de internet de altíssima velocidade, porque o isolamento ele acontece de maneira muito, muito forte e deixa a gente discriminado praticamente. Então, se a gente não tiver velocidade, internet de alta velocidade, a gente não vai poder estar atento a tudo que está acontecendo no plano nacional. E a gente precisa de educação à distância, a gente precisa que a Universidade Aberta do Brasil esteja aberta a proporcionar muito mais vagas, porque nós temos muitas comunidades isoladas que precisam de internet de alta velocidade e também da oportunidade de poder ter acesso às universidades. E ontem vi uma reportagem que me deixou muito animado. Por exemplo, o MIT está fazendo, nos Estados Unidos, abrindo os seus cursos, alguns de seus cursos, para todos quanto quiserem entrar pela internet. Daí eu imagino, por que no Brasil a gente não pode fazer educação à distância pela internet sem limite de número de participantes? Porque hoje isso é feito de maneira limitada. Eles abrem um curso à distância, mas com um número limitado de pessoas aderirem a esse curso. Acho que a gente tem que pensar na possibilidade de fazer cursos com total liberdade, sem limite de participação. E, por último, eu gostaria, já obtivemos, inclusive, a resposta, a Telebrás, pelo que vi dentro dessa política de tecnologia e inovação, já tem a missão de gerenciar, se é que eu entendi direito, o satélite geoestacionário, que é absolutamente estratégico para nós da Amazônia. Então, o que a gente queria pedir total empenho e dedicação do Ministério é no sentido de fazer com que esse satélite geoestacionário, tão logo esteja disponibilizando os resultados dos seus serviços, que possa dar uma total prioridade à Amazônia para que a gente tenha essa internet de alta velocidade para compensar a nossa distância em relação aos outros estados brasileiros. E, principalmente, porque a Amazônia, para ser preservada, precisa de tecnologia. Se a gente não tiver tecnologia para poder dar alternativa de emprego e renda para aquele povo, a pressão sobre a floresta é muito maior e o prejuízo para todo o Brasil seria muito grande. Então, nesse aspecto, a proposição aqui do senador Luiz Henrique também tem que ser levada em consideração, porque nós temos um marco legal muito importante de preservação da Amazônia, só que a gente compete com países que não têm esse marco legal e, por exemplo, a nossa castanha tirada do Acre, que a gente comercializa para a Europa e os Estados Unidos, a gente tem que pagar um conjunto de taxas que a Bolívia não paga e simplesmente consegue fazer chegar a um preço menor porque não se submete a uma legislação tão rígida quanto a nossa, e a gente teria que encontrar mecanismos para equiparar essas legislações de tal maneira que a competição fosse uma competição justa, saudável e, acima de tudo, levando em consideração aquele critério da sustentabilidade, né? Se não uma produção que comprove o seu certificado de origem, não podia estar competindo nos mercados com as mesmas facilidades das outras produções. Era a minha contribuição, senhor presidente.
Muito bem. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Zezé Perrella, senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, senhora senadora, senhores senadores. Senhor ministro, ouvi atentamente a palestra de Vossa Excelência e quero aqui festejar a sua vinda até a comissão. Eu tive o privilégio e a honra de presidi-la por 2 anos e acho que Ciência e Tecnologia devia tomar a grande, grande parte da pauta da, da comissão. É, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e
Comunicação.
Comunicação, e comunicação ocupa uma área grande, mas acho que Ciência e Tecnologia, eu parabenizo o senador Zezé Perrella, que preside a comissão neste momento, por já incentivar o início da discussão, trazendo Vossa Excelência até aqui. Eu só quero fazer uma observação, não sei se eu entendi mal, ministro. Vossa Excelência se deu por satisfeito com o orçamento do Ministério. Acho que é o primeiro ministro eu vejo chegar até aqui e dizer que está satisfeito com o orçamento, porque todos os outros buscam mais recursos para o seu orçamento. Eu estranhei, não sei se entendi mal, mas acho que é muito pouco o que existe. Senador Aníbal, eu ia responder, ele faz aquilo talvez até para fazer, dar uma cutucada em mim, fazendo comparação de épocas que não tem nada a ver no temporal com a situação do país. Ele devia comparar com Pedro Álvares Cabral, com Getúlio Vargas, Café Filho, porque são épocas que não dizem respeito, né? Nunca antes nesse país aconteceu isso. O Brasil foi descoberto, entre aspas, e grifado em 1500. De lá para cá ele vem avançando, né? Então, mas eu não vou responder a ele, porque senão eu vou fugir o tema e eu tenho um assunto da maior importância para o meu estado do Pará. Todos os outros senadores, Vossa Excelência viu que fico angustiado quando falo do senador Cício da Paraíba, o senador Luiz Henrique, ex-ministro de Ciência e Tecnologia da sua Santa Catarina, senadora Ângela Portela, o senador Raup, o senador Aníbal, todos, né? E eu quero falar do meu Pará e da nossa Amazônia. Mas depois eu quero que Vossa Excelência diga que não está satisfeito, não, porque senão eu vou contingenciar o seu orçamento. Hein? Já o fazem sem que o ministro diga que está satisfeito, é porque. E acredito que esteja faltando muito. O Brasil, lamentavelmente, ainda é, apesar de ter tido incremento na relação PIB, investimento em ciência, tecnologia e inovação, mas ainda é um dos piores indicadores do mundo, principalmente se nós falarmos em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, os BRICS. Então, nós temos que avançar, continuar avançando e buscar e trazer para esse orçamento também a iniciativa privada, como ocorre nos países desenvolvidos, que tem que investir em inovação, em ciência e tecnologia. O senador Luiz Henrique fez um trabalho hercúleo, junto com o senador Jorge Viana, no Código Florestal. Mas o fez dentro daquilo que ia achava que era o melhor para a Amazônia. A melhor forma de preservar a Amazônia é conhecê-la. Não tem outra, não tem outra. Porque senão nós vamos ficar falando. E os países, os estrangeiros, conhecem a Amazônia muito mais que os brasileiros. Muito mais que os brasileiros. Então, com respeito a isso que eu queria fazer alguns questionamentos à Vossa Excelência, né? Com relação à inovação na Amazônia. Como eu disse, ao presidir aqui a Comissão de Ciência e Tecnologia, fiz várias audiências e Vossa Excelência pode ter. Eu pediria, então, ao senador Zé Perrella que pudesse, nos anais da comissão, juntar essa documentação das várias audiências que foram feitas especificamente sobre ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, para que isso pudesse nortear o aumento do fluxo de recursos e de vontade política de levar a ciência, tecnologia e inovação para a nossa região. Nós todos sabemos que dados da CAPES, né, apenas 3,2% dos cursos de doutorado do país estão localizados na região norte, ou seja, na nossa Amazônia. Que existe a região norte e a Amazônia Legal, né, que é um acréscimo da região norte. E desses poucos recursos e gostaria que Vossa Excelência pudesse até confirmar se tem esse dado, desses recursos para ciência, tecnologia e inovação no seu ministério, quanto é que é aplicado na Amazônia? A informação que eu tenho aqui pode estar defasada, os dados são do início do ano de 2000, ainda na primeira década, de que apenas 3,7%, 3,7%, é pouco ainda. Não, claro. 5% do Brasil. Não, a Amazônia já foi dita aqui que a Amazônia representa mais de 60% do país, do Brasil, tem mais de 10% da população. Então, pelo menos que a Constituição define, como preceito constitucional, define que tem que diminuir as desigualdades. Então, para diminuir a desigualdade, você tem que fazer a aplicação de recursos diferenciado, mas diferencio para menos. Essa é a verdade. É triste, cruel, que quando é entender errado a Constituição, né, tem que diferenciar, tratar os desiguais de forma desigual, né? Então, tratar igualmente não vamos chegar a lugar nenhum. Então, você trata reduzindo os investimentos na região? Não, tem que aumentar, tem que ser proporcional a mais do que representa em área, em população, na economia, para você poder incentivar. E fazer a Universidade Federal do Pará, ela lançou um programa de 10 mil doutores para a Amazônia. Isso é uma forma de fixar esse doutor na Amazônia, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, favorecer a ida e, mais do que a ida, a permanência na Amazônia, porque é preciso que tenha um civismo grande para ir para a Amazônia e permanecer, desenvolver essa Amazônia. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos dar uma coisa de qual a ação do Ministério no sentido de que realmente ciência, tecnologia e inovação chegue à Amazônia. Né? Nós temos lá institutos da maior importância, renome internacional, no caso do Evandro Chagas, né? o Museu Geldi, o INPA, eles são, além das universidades, produzindo ciência. O Brasil, lamentavelmente, ele exporta a inteligência e importa conhecimento. Vossa Excelência falou aí no Ciência Sem Fronteira, eu acho que é importante acompanhar isso, incentivar, né, os países hoje de primeiro mundo, Coreia, China, Coreia do Sul, começaram, a própria Índia, mandando os seus jovens pesquisadores para fora, para formarem, tomarem conhecimento e voltarem para então exportarem o que eles adquiriram. Então, o Brasil tem que fazer isso, quer dizer, levar os cérebros, né, e não exportar cérebro e importar conhecimento, e trazer o conhecimento para cá para exportar, e agregar valor às nossas matérias-primas, deixar de ser um país que exporta commodities, que é o que estamos vendo aí na balança comercial brasileira, cada vez mais a indústria, que é em função do conhecimento, reduzindo a sua participação na exportação e os produtos primários ganhando relevância, que, Fernando Luiz Henrique, é um absurdo. Nós estamos exportando, quando exportamos produtos primários, nós estamos exportando emprego, porque estamos gerando emprego lá fora, ao invés de gerar o emprego aqui dentro, trazendo conhecimento para verticalizar esse produto. Então, eu queria ter uma posição de Vossa Excelência com relação qual o programa, o projeto do Ministério para a Amazônia, no sentido de não só de aumentar e de fixar esse... Uma outra questão foi muito bem levantada já pelos senadores que me antecederam, a questão da internet, banda larga na região, né? Já o satélite estacionário, vamos ter a coisa, mas acho que o governo, de uma maneira, eu não sei se equivocada ou coisa, quando ele implanta esses grandes projetos de logística, de infraestrutura na Amazônia, devia agregar nele já a fibra ótica. Agora mesmo estou fazendo, atravessando a Amazônia com linhões de transmissão de energia de Tucuruí, de Belo Monte, levando energia do Pará para a Manaus, levando para o Amapá, que o Pará está sempre disposto a ajudar o Brasil, sempre o fez. Não só o Pará, mas a Amazônia, né? Se nós formos voltar ao passado, na época da fase áurea da borracha, que sustentou esse país e desenvolveu o Sul e Sudeste de hoje. Não, mas era colocar já nesses projetos o cabeamento em fibra ótica para levar. E que eu tenho informação, posso até estar equivocado, é que não fizeram isso nesses linhões, e a empresa que ganhou a concessão do linhão está negociando a transmissão de fibra ótica. Ou seja, algo que podia ser de interesse do Estado brasileiro, passou a ser um ganho a mais para aquele que ganhou a possibilidade ou ganhou a concorrência para levar a energia para lá. Então, devia estar dentro do projeto a obrigação de quem levasse o linhão levasse também a fibra ótica e não negociasse a fibra ótica com outras empresas. Podia até, são várias fibras, podia negociar algumas, mas isso definido pelo governo brasileiro e não pela empresa vencedora.